perdemos uma grande oportunidade de fazer aquilo que aqui há uns anos se voltou a falar muito, conjugar a chamada democracia representativa com a democracia direta. Opus-me, na altura, à concepção do hotel da democracia direta, pura e simples. Acho que era uma utopia que, como se viu, não tinha o mínimo de pés para andar. Agora, teria sido possível conjugar, como ainda continuo a dizer, que é o caminho a seguir se nós quisermos, melhorar a situação do regime em que vivemos, é conjugar a democracia participativa, em que elegemos representantes máximos, que são os deputados, com a democracia direta das organizações de base, que no terreno tratam dos problemas concretos do terreno. Mas é evidente que também não podemos cair naquilo que aconteceu na altura em que os grandes partidos, a quem era necessário dar força, e nós demos força, que boicotaram por completo, todos eles boicotaram esta interligação entre a democracia representativa e a democracia direta. Porquê? Porque queriam apenas a democracia representativa, porque eram eles que estavam no terreno. E é evidente que uma comissão de moradores, seja de onde for, não pode transformar-se na comissão do partido da ABLC, porque estraga tudo. Porque nos moradores que a comissão representa, vai haver certamente elementos afetos às várias correntes partidárias. E, portanto, não pode aparecer a comissão de moradores e criar-se uma situação que eu me recordo quando em 74, a certa altura, descobri que na Calçada da Ajuda, em Lisboa, uma simples rua, existiam 7 comissões de moradores. 7 comissões de moradores. Era impossível. E depois eu mandei investigar para saber o que é que se passava. Cada partido tinha criado a sua comissão de moradores da Calçada da Ajuda. E com uma particularidade, havia uma das comissões de moradores que era composta por 7 habitantes que nenhum deles morava na Calçada da Ajuda. De maneira que, com situações destas, é evidente que foi impossível avançar e consolidar aquilo. Foi uma oportunidade extraordinária que houve na altura em Portugal, mas as forças, como nós hoje estamos a verificar, no outro sentido, as forças existentes impossibilitaram, de facto, que essa possibilidade fosse concretizada. E nós não tivemos capacidade para isso. E eu continuo a dizer aquilo que disse na altura, continuo a assumir sem qualquer arrependimento, independentemente de considerar que hoje, perante as mesmas situações, teria alguns procedimentos, porque tenho outro tipo de conhecimentos, alguns procedimentos diferentes, mas continuo a assumir as posições divergentes que tive com o hotel, por exemplo, no 25 de novembro. Porque, como eu disse na altura, e continuo a pensar, face à acumulação de forças que existia, se não tivesse havido um 25 de novembro de 75 e tivesse havido, por exemplo, um 25 de janeiro de 76, 2 meses depois, a situação teria caído imediatamente numa situação de extrema direita, numa ditadura de direita. E o problema, nós, o hotel disse que viemos os dois, comigo a conduzir, e hoje, estranhamente, eu falei muito mais do que o hotel falou, ele depois disse-me, gostei, decidi ouvir mais do que falar. Nós vinhamos a falar e, de facto, porque apesar dessas divergências, continuamos amigos, é uma das características que nós militares temos, conseguimos ultrapassar aquilo que nos divide e unirmos à volta daquilo que nos une, o que é extraordinariamente complicado na generalidade das pessoas, mas nós temos essa particularidade. Na Associação 25 de Abril, ela foi fundada há 32 anos e, depois daquelas divergências todas, 95% dos militares de Abril foram sócios fundadores e ainda hoje estão lá, a grande maioria dos militares de Abril está na Associação 25 de Abril, independentemente de alguns que infelizmente já nos deixaram. Mas a questão que se levanta é que, a certa altura, quando o Theo diz, o grupo de trabalhadores da Lisnado diz-lhe: mas porquê é que não toma o poder? Bem, eu também tinha um sargento que era, a certa altura, era da minha segurança, o Alfeu, e dizia-me de vez em quando, na altura que eu era general, hoje sou coronel, e dizia de vez em quando: oh, meu general, mas porquê é que o senhor não tomou o poder? Encostava-os todos à parede. E eu dizia: mas quem é que tem a legitimidade para dizer quem é que encostado à parede? Mas como é isso? Mas quem é que era encostado à parede? Qual era a minha legitimidade ou dos outros para dizer que tu vais para a parede, que é para ser desbaleado? Portanto, e a questão era esta: para impor qualquer situação desse estilo, tinha que ser através da força. Tinha que ser através de uma ditadura. E as ditaduras, apesar de ter uma costela, de vez em quando digo, a minha costela fascista dá saltos, as ditaduras de direita ou de esquerda são todas más, na minha opinião, são todas más. E, portanto, ainda para cima, uma ditadura comunitária levava claramente a uma solução de direita. E isso, por exemplo, teve muita importância quando nós, com o 25 de Abril, nós discutimos entre nós como é que vai ser, apesar de não termos preparado o dia seguinte, e optámos por tirar a rolha da garrafa de champanhe e deixar que o champanhe descesse à vontade. E não fazer aquilo que, mais passado, durante o PREC, até se falava, que era que defendesse a chamada democracia musculada. Porque a democracia musculada levava claramente à ditadura passado muito pouco tempo. E por isso mesmo nós hoje podemos orgulhar-nos, e eu quero dizer-vos, agradeço muito, sensibilizado, as palavras que aqui ouvi, mas quero dizer-vos uma coisa: eu de facto continuo muito orgulhoso daquilo que eu e os meus companheiros fizemos. Fizemos, uns mais, ficaram mais conhecidos, outros menos conhecidos, mas fomos os agentes de um ato que é único na história universal. Não há conhecimento em toda a história universal de um ato como o 25 de Abril, em que nós, saindo da força que inclusivamente era o suporte da ditadura e que estava a fazer uma guerra, nós revoltámos contra essa guerra e contra essa ditadura e rapidamente devolvemos o poder ao povo através dos seus representantes. Bem, em conjunto, desde aí até hoje, chegámos ao ponto em que chegámos. E eu, por exemplo, quando estou aqui, como nós, na Associação 25 de Abril, este ano lançámos um grande conjunto de comemorações com o lema Vencer o Medo, porque achamos que é um dos problemas mais graves deste país, é o medo que está instalado nas pessoas de tomarem posições, medo de perder o emprego, medo disto, medo daquilo. Houve, de facto, imensas conquistas de Abril. Poderei não ter a mesma visão das forças políticas que lançaram esse slogan, mas tudo aquilo que se conseguiu na educação, na saúde, na segurança social, no bem-estar, num campo que é hoje aquele que me custa mais ver, que é o da justiça social. Uma das coisas que se avançou extraordinariamente depois do 25 de Abril foi na aproximação entre as várias classes, digamos assim. A justiça social começou a ser menos má, começou a haver um pouco de menos injustiça social. E hoje nós vemos que os mais ricos são cada vez mais ricos, os mais pobres são cada vez mais pobres e os remediados, como se dizia na minha terra, num português mais corrente, a classe média, está cada vez a ser mais sofrida e cada vez a sofrer mais. Portanto, é uma das situações que hoje me custa mais ver. A par de outra situação que me custa também ver, que é o chamado PREC, como o hotel disse, fizeram-se algumas asneiras, mas só não faz asneiras quem não mete a mão na massa.
Claro.
Só não se queima quem não mete a mão no lume. E, portanto, fizeram-se algumas asneiras, mas foi fundamentalmente para defender aquilo em que se acreditava. E foi extraordinário, eu tenho uma saudade tremenda daquele ano de 74 e 75, em que as pessoas lutavam por aquilo em que acreditavam. Lutavam pelos seus interesses. Vinham para a rua e lutavam. Bem, o Telo dizia-me há bocado, pois é, quando quiseram lutar, depois a malta tirou-lhes o tapete, não lhes deu proteção, precisavam da proteção da Força Armada para essa luta, nós não lhes demos e hoje é extraordinariamente complicado quando se pede às pessoas que participem civicamente, participem ativamente na defesa dos vossos interesses, na defesa daquilo em que acreditam. Porque, e eu vou terminar porque tenho dificuldade em falar pouco quando começo a falar nisso, mas vou terminar dizendo que quando dizem que é necessário um novo 25 de Abril, eu digo que é necessário, mas os militares de Abril já não têm condições para fazer, as condições são outras e tem que ser o povo a fazê-lo. Mas tem que haver uma revolução. Tem que haver